Audiobook grátis apresenta. Quando lhe serenou o ânimo atribulado, teve ímpetos de repelir o insulto com represálias violentas, castigando, ela mesma, o insolente, custasse-lhe isto, embora, muita vergonha, muito opróbio, ou procurar auxílio na dedicação cega de Alexandre, com a qual sabia poder contar para a vida e para a morte mais, demoveram-na desse passo, ponderações das consequências de escândalo, um crime possível e a punição. Não queria arriscar o moço, cuja alma impetuosa e forte, parecia adormecida sob aparências de mansidão e doçura, como a lâmina de uma faca acenada, escondida em bainha de veludo. Raulino era demasiado ardente e tinha o coração na goela e seria capaz de estripulir as graves. Demais, por lhe haver catado valioso serviço, pareceria exigir a paga com o apelo ao seu concurso. Além desses, não tinha um coração amigo onde fosse aurir conselho e procurar o inefável alívio da confidência, válvula benéfica para o escoamento das mágoas, pesares e desgostos. As moças da mesma idade, ainda não contaminadas pelo vírus pecaminoso, que empestava o ambiente, evitavam-na com maneiras tímidas, discreto acanhamento, como não fossem iguais na condição e infortúnio. Muitas se afastavam dela, da orgulhosa e seca Luzia homem com secreto terror, e lhe faziam a furto figas e cruzes. Mulher que tinha buço de rapaz, pernas e braços forrados de pelúcia crespa e em tonos de força, com ares varonis, uma virago, avessa a homens, devera ser um desses erros da natureza, marcados com o estigma dos desvios monstruosos do ventre maldito que os concebera. Desgraça que lhe acontecesse não seria lamentada, ninguém se apiedaria dela, que mais se diria um réprobo, abandonado, separado pela cerca de espinhos da ironia malquerente, em redor da qual girava o povilhão feroz a lapidá-la com chacotas, dictérios e remoques. Tal se lhe figurava, através dos exageros pessimistas, a sua triste situação. Uma vez, estando ela a banhar-se, depois de cheio o grande pote, na cacimba aberta no leito de areia do rio, em sítio distante dos caminhos e aguadas mais frequentadas, surpreendeu a Terezinha, a rapariga branca e alourada, bem parecida de cara e bem feita de corpo, que era flexível como um junco, de sóbrias carnações e contornos graciosos. Estava ainda longe o dia. As barras apenas despontavam no levante em pálido clarão e alguns farrapos de nuvens rubescentes. Exposta à bafagem da madrugada, Luzia de pé, em plena nudez, entornava sobre a cabeça cuicas d'água que lhe escorria pelo corpo reluzente, um primor de linhas vigorosas, como pintava a superstição do povo das mães d'água lendárias, estremecendo em arrepios a líquida carícia, e abrigada em manto da espessa cabeleira anelada que lhe tocava os finos tornozelos. Ao perceber desenhar-se no lusco-fusco da neblina matinal, já perto, o vulto da moça contemplá-la, soltou um grito de espanto e agachou-se, cruzando os braços sobre os seios. Não tenha receio, São Luzia. Sou eu, disse Terezinha, atirando o pote sobre a areia, vim também lavar-me com a fresca. É tão bom, neste tempo de calor, poder molhar o corpo. Dê-me a camisa, por favor, suplicou Luzia, transida de pejo, apontando para a roupa amontoada. Terezinha não despregava dela os olhos, em êxtase de admirativa curiosidade. Deu-lhe a roupa, e, despindo-se sem o menor resguarde, banhou-se rapidamente. Você tem vergonha de outra mulher, Luzia? Eu, não. Não sou torta, nem aleijada, graças a Deus. Vestida a camisa que se lhe amoldou ao corpo molhado, como leve túnica de estátua, Luzia não ousava erguer os olhos, tão confusa e perturbada estava. Agora sou sua defensora, continuou a outra torcendo os cabelos ensopados, hei de punir por você em toda parte, porque vi com os meus olhos que é uma mulher como eu, e que mulherão. Sabe? Outro dia estava numa roda conversando sobre moças que não há nenhuma honrada para aquelas línguas danadas. Falou-se de você e o Crapiúna, que estava ouvindo, disse que, por bem ou por mal, lhe havia de tirar a teima. O Crapiúna? Exclamou Luzia com irrepressível terror. Sim. Aquele infame soldado, muito metido e apresentado, que anda perseguindo a gente. É um gabola para quem não há mulher séria. Não se fie daquele malvado. Conheço muitas que lhe desgraçou com partes de promessa de casamento e não teve coragem de dar-lhe um pedaço de pano para fazer uma saia. A mim andou ele a afrontar com o anelão de ouro que traz no dedo, como isca para as tolas. Eu não sou mais moça, confesso a minha desgraça, mas não me sujo com semelhante desalmado. Luzia ouvia calada, com os olhos fitos na cacimba, onde a água marejava lentamente. Dizem que é criminoso. Muito provocante e atrevido, outro dia quase teve uma pega com o Alexandre por causa de umas liberdades que quis tomar com a Quinotinha. Não foi por ciúme que o outro avançou em defesa da menina, uma criança inocente, coitadinha, que ainda não desceu o embainhado da saia. Só visto se acredita. Era preciso ter cabelos no coração para fazer o que ele fez e ter sangue de barata para suportar tamanho desaforo. Então o Alexandre avançou para ele que nem uma fera, e o cabra ficou branco como um defunto. Todo homem de más entranhas, a traição, é, cascavel, mas, peito a peito, é medroso. Alexandre já andava com ele de olho por sua causa. Por mim? Ora, eu sei que ele gosta de você, mas não tem coragem de se declarar. Olhe, minha camarada, procurando com uma vela acesa, não encontrará homem de bem igual a ele. É pessoa de consideração e procedente de boa família. Dizem que deixou moradas de casa e uma fazenda nos Crateus, mas essa desgraça da seca acabou com tudo e o obrigou a andar trabalhando para arranjar um bocado para comer. Ah! Também eu já tive muito de meu e agora vivo nesta miséria. Quando saí de casa com o Cazuza, meus pais, graças a Deus, ainda possuíam muita farinha, muito milho e muito arroz, na despensa, não falando nas matalotagens. Depois, andamos vagando pelo sertão como casados, até que o perdi. Morreu de bexigas, o pobre. Eu saíra de casa com a roupa do corpo. Vi-me sozinha no mundo, sem ter com que comprar uma tigela de feijão. Fiz então, o que me mandou a minha ruim cabeça. E por aqui ando como um molambo, sem uma criatura que se doa de mim. Ainda hei de contar-lhe a minha vida. Terezinha limpou os olhos com as costas da mão, e suspirou. Sentada, em desalinho, traçava na areia úmida, figuras cabalísticas, entremeados de letras que logo apagava, como se simbolizassem importunas e saudosas recordações da felicidade, para sempre perdida. A cacimba transbordava. Os potes estavam cheios. Luzia torcia em rodilha um trapo de antiga toalha, para equilibrar o seu sobre a cabeça, esperando que Terezinha lhe restituísse a cuia com que se banhava. Nisto ouviram vozes e tropel humanos. Terezinha vestiu-se às pressas. Era o triste cortejo da faxina diária da cadeia. Dois presos, ligados pelo pescoço por comprida corrente de ferro, carregavam pendurada de um caibro, polido pelo uso, a grande cuba contendo os dejetos da véspera, para despejá-los, longe da cidade, à margem do rio, nas vazantes onde, em tempos prósperos, medraram melões e melancias. Acompanhava-os uma escolta de soldados, da qual se destacou Crapiúna, que se dirigiu às duas moças com maneiras de afetada severidade. Então, suas vadias. Estão a sujar a água que a gente bebe? Corja de porcas. Estas retirantes. Ai, Jesus! Não tinha reparado na Sã Dona Luzia, milagrosa santa dos meus olhos pecadores. Deixe a gente sossegada, seu Crapiúna atalhou Terezinha. Siga o seu caminho e não se importe com o que não é da sua conta. Não estou falando contigo, tábua de bater roupa. O meu negócio é com esta feiticeira soberba que furtou meu coração. Você diz isto, replicou Terezinha, é por estarmos aqui sozinhas. Soldado relaxado. Olha, retrucou Crapiúna enfurecido, toma a bênção ao Furriel que está ali na escolta. Se eu não estivesse de serviço te ensinava quem é relaxado, cachorra. Cachorra é tua mãe, cabra safado. A esta injúria Crapiúna cerrou os punhos, num gesto bruto de ameaça mais, a chamada do Furriel, teve de partir, dirigindo à moça uma praga obscena. Deixa estar que me pagarás. Esta não caiu no chão. Voltando depois para Luzia, trêmula e confusa, inanida de surpresa e vergonha, acrescentou, requebrando os olhos congestionados, adeus, meu bem. Tenha pena de seu mulato. Me responda, faça uma fezinha para me consolar o peito, sua ingrata. Ai, ai, coração. Luzia continuava a preparar, automaticamente, a rodilha, não ousando, erguer os olhos para o sinistro homem. O demônio te carregue, peste, resmungou Terezinha quando Crapiúna se reuniu à escolta, tu só prestas para carregar porcaria de preso. Por estas e outras é que eu não ando de mãos abanando. Era encrespar-se para mim aquele excomungado, metia-lhe no bucho este canivete até o cabo. e tinha coragem? Perguntou Luzia encarando na franzina moça e na fina lâmina da arma, que ela trazia oculta no cós da saia. Ora, ora, ora! Fisgava-o sem dó nem compaixão. Não me importava de ser presa, nem tenho a vida para negócio. Desgraça por desgraça. Ah! Minha camarada, já sofri tudo de ruim deste mundo, passei por vexames e desgostos. Só lhe contando isso por miúdo. Deixe estar que os desaforos daquele cabra miserável não caíram no chão. Paga-me mais cedo ou mais tarde, tão certo como chamar-me Teresa de Jesus. Ferir, matar um homem. Seria horrível. Qual horrível, qual nada. Já vi gente morrer à minha vista. Não foi uma nem duas criaturas. Tivera eu a sua força, não precisaria de arma, quebrava-lhe a cara safada que ficaria a panos de vinagre. Quando ele me dissesse alguma liberdade, dava-lhe tamanho tabefe. Vamos que são quase horas de ir para a obra. Ah! Nem me lembrava que hoje é dia santo. Esta minha cabeça. Olhe para mim, Luzia, mire-se no meu espelho, eu já lhe quero bem, como parente minha, por isso falo-lhe assim. Veja como estou pagando os meus pecados, veja minha desgraça e a quanto estou sujeita. É pena, você, uma moça branca, andar assim na vida. O céu pálido clareava, e a aurora, que irrompia, punha nas coisas o rúbido fulgor das suas pompas. Ranchos de mulheres e de meninos macilentos se endireitavam à cacimba e, falando e rindo, os pequenos, quase nus, sacudidos por quintos de tosse rouca, levavam grandes cabaças para colherem o precioso líquido, ainda nas entranhas da terra ressequida e flagelada.